Continuamos Curitibaneando com Mário da Silva.
E aí fui buscando outros repertórios, assim, né? Eu era meio metido, assim, porque eu comecei a estudar na Embap em 84, 85, 86, eu falava pro Orlando, Orlando, como que faz pra dar aula aqui nesse lugar?
Ele falava... Pois é, que a outra faceta tua, né? Professor, desde quantos anos, né, dando aula?
Que é a única coisa que eu vislumbrava, assim, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou viver tocando violão de concerto que vai... Eu falava assim, ah, então, e o Orlando falou, ó, pra você dar aula aqui, você tem que dar 40 concertos e fazer 40 cursos. Aí eu fui atrás dos 40 concertos, né? Mas Curitiba era uma coisa diferente, 80 e pouco. Eu ia lá no Solar do Barão, falava com a Vanira, era a backing do Lápis, era muito amigo dela, nem sei onde ela anda, tô muito saudade dela. Aí, Vanira, eu queria tocar no Paiol. Como é que é isso? Aí ela ia numa listagenzinha dela, num caderno, tudo escrito a lápis, assim. Ela, Mário, aqui é dia 28 de setembro, você pode? Ela anotava com o lapizinho, assim, a agenda, né?
Ah.
Hoje, eu preciso fazer edital, né? Pra
edital.
No Paiol. Aí, eu era amigo do grafite. Muito amigo do grafite. Inclusive, teve esse trabalho do Mulher de Atenas, as composições foram minhas e dele. Ele ia pra Bruxelas, né? O grafite filho do lápis, né? Claro. O Luiz Bertin fez cenografia pra mim.
Olha!
Que uma roupa, alguém pensou um figurino e tal, não sei o quê. E era um concerto de um acadêmico, né? Eu tava no terceiro, graduação, né? E o repertório era assim, eu já tocava, além de tocar Renascença, Barroco, eu tocava peças já assim avançadas, Almeida Prado, Marlos Nobre, Vila Lobos, eu já tocava assim, sabe? Até esses tempos eu recuperei essa fita, porque lá no Paiol tinha um carinha lá que chamava Yuri, ele gravava todos os shows do Paiol, numa fita de cromo.
E esses dias você conseguiu esse material?
Esses dias eu recuperei. É muito legal ouvir, assim. A gente, na verdade, a gente era muito audacioso, assim, naquela época, sabe?
Isso é legal também, né? Porque foi uma época de Curitiba, por mais que tenha sido difícil a tua chegada, que você teve, assim, vários contemporâneos sensacionais na parte artística, em vários campos, né?
Sim, vários campos. Assim, eu vi, pra você ter uma ideia, eu vi o Poloneses do Leminski, com o Leminski, o Pedrinho Vai, a Pita Belli, Pita Borba, né? É, eu vivia lá no Trem Azul. Tem até a cartografia de bares aqui pra você. Ai, você vai achar engraçada essa história. Fiquei pensando, eu falei, pô, a Bárbara vai falar comigo. E os bares, realmente, eles eram alimento pra mim, né? Então, eu cheguei aí no Velha Adega, não sei se você já ouviu falar no Velha Adega.
Sim, sim.
Velha Adega era do Tatar e do Cabelo. Os dois eram proprietários. O Velha Adega, ele era na Cruz Machado, numa garagem, né? E, uhum. E é como, se você vai na Pizzaria Baviera hoje, o Velha Adega é igualzinho, com aquela toalha xadrezinha vermelha, aquele banco e tal. E o violão ficava encostado, não tinha profissional. Sim. De música. O violão ficava encostado, quem chegava ali pegava o violão e tocava. Então eu tocava às vezes um Vinícius ali, entrava o Vinícius de Moraes, que tinha acabado de dar show no Paiol, entrava o Vinícius de Moraes na Velha Adega. Era uma loucura. É, e eu não largava esses lugares, assim, né? Eu conheci a Gisele Canto, que foi casada com o Saul, no Karma, que era um bar ali na Francisco Torres. E por fim, é o Trem Azul, né? O Trem Azul acho que foi o ponto-chave, assim, né? Tinham várias performances, né, que a gente fazia. E o Leminski também fazia performance lá e tudo, né? E aí, o que aconteceu? Uma outra espécie de onda, né, de divisor de águas comigo, é que eu meio que fiz as pazes com esse violão, porque o que acontecia? Eu morava numa república com o Sérgio Albá e o meu irmão Guilherme Campos, que hoje é escritor, mas era compositor antes. E o que a gente ouvia? A gente ouvia Hermeto Pascoal, ouvia Egberto Gismonti, ouvia Ralph Towner, né? Ouvia Djanga Barek, ouvia todos esses carinhas do jazz, né? E eu tocando violão erudito, Vila Lobos é bacana, mas assim, parece que faltava alguma coisa, sabe? Aí um outro divisor, uma outra divisora de águas pra mim, foi quando eu fui para um dos últimos festivais internacionais de violão que teve em Porto Alegre em 88. E aí o que acontece? Assim, eu já tava bem diversificado, assim, nos meus gostos, assim, com violão. E aí uma coisa que me mudou muito foi ver o Duo Assad, que é o Sérgio Assad, o Odair Assad. E o que eles tocavam? eles tocavam arranjos do Sérgio Assad de peças de Villa-Lobos, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti. Eu olhei assim e falei, é isso que eu quero fazer, né? Quero fazer uma música violão, para violão, que seja contemporânea e que traga essas coisas híbridas da cultura popular musical, né? Então esse 88 para mim foi, assim, crucial. E uma outra coisa, assim, que aconteceu foi que, enquanto na Embap, eu também estava muito em contato com os movimentos contemporâneos, né? Então, o Chico Melo foi meu professor, o João José Félix foi meu professor, o José Penalva, eu cheguei a ver umas conferenciazinhas dele na Embap ainda, o Henrique de Curitiba era diretor da Embap, tudo, né? Então, esse caldeirãozinho, eu falei, caramba, eu acho que tem que gravar isso aí. E aí eu já estava num processo de gravar mesmo, assim. É claro que tem a passagem do Quarteto de Violão de Curitiba, né? Que foi um grupo que teve durante pouco tempo, mas gravou um vinil. Eu gravei um vinil. Em 91, o Quarteto de Violão de Curitiba tem um vinil, né? Em que nós gravamos, além de gravar lá Renascença, Piazzolla, nós também gravamos o Guilherme Campos, compositor curitibano e tudo. E aí eu achava que, assim, como eu via esse cenário do violão brasileiro, né, muito sedimentado, assim, já as pessoas, cada um nos seus quadradinhos ali, Turíbio Santos, Sérgio Assad e tudo, eu pensei em fazer um CD que tocasse esse tipo de coisa também. Então eu coloquei um garoto junto com o Edino Krieger, que o Edino Krieger tem uma peça que é pontual no violão contemporâneo expandido, né? Uma peça de percussão que chama Ritmata, tá nesse primeiro CD. E aí me acontece uma coisa maravilhosa no momento que eu tô quase fechando o CD.
É a Nova Música Brasileira.
É a Nova Música Brasileira. Acontece uma coisa maravilhosa. Eu tô dando aula no Festival de Cascavel e o produtor Álvaro Colasso falou, ó, vocês vão tocar naqueles projetos de Faxinal do Céu, que tinha uns projetos lá para os diretores de escolas e tal, um projeto pedagógico, né? E nós éramos um trio, eu, Otávio Camargo e Orlando Fraga.
Nossa.
Né? E eu espero no meio do caminho, eles vindo de Curitiba. Quando eu entro na van, esse senhor grisalho, super bem vestido, eu olhei assim e falei pro Álvaro, é o Hotel Branco? Aí o Álvaro falou assim, é, Hotel Branco, esse é o Mário. Eu falei, eu sou seu fã, cara, aquela guitarra da abertura do Irmãos Coragem, da novela, eu lembro de você tá lá, teu nome, Valtel Branco, né? Aí ele já com mil piadinhas, né, e tal. Ele sempre pegou muito,
ele sempre pegou muito
no meu pé, eu adorava ele e tal. E o que aconteceu? Eu voltei pra Curitiba no meio das gravações, eu falei, conversei com o Otávio e tudo, o Otávio tava meio que na produção, assim, do CD, eu falei, cara, você tem as partituras dele, eu vou parar tudo agora e vou estudar duas músicas dele e vou colocar no CD. Já tá decidido, vou fazer isso. Aí eu estudei Argamassa e Ninho de Cobra e coloquei no CD logo depois do Garoto, porque poucos curitibanos sabem, né? Embora ele nascido em Paranaca, poucos curitibanos sabem que o Valtel Branco, quando veio para o Rio de Janeiro em 53, ele assumiu o lugar do Garoto no trio Surdina, porque o Garoto estava muito atarefado com o Bando da Lua, com a Carmen Miranda, outros grupos que ele participava. Ele já estava muito, se bem que em 53, assim, 2 anos antes da morte do Garoto, ele tocava no Teatro Municipal e tal, e o Valtel assumiu o lugar dele. E então esse CD, para mim, ele tem essa importância por isso, porque o que tinha nesse CD? Tinha Chico Melo, Norton Dudek, Otávio Camargo, Guilherme Campos, Jaime Zenamon, são todos de Curitiba, né? Mas aí também eu gravei Garoto, gravei o Valtel Branco, gravei Radamés Inhata, gravei Dino Krieger. Aí eu fiquei contente com esse registro, sabe? Me deixou muito feliz. Aí eu comecei a pirar, né? Daí eu falei, eu vou levar esse pessoal pro mundo, eu quero levar Curitiba pro Canecão, quero levar Curitiba pro Cecília Meirelles, né? Aí eu pirei. Daí o segundo CD foi um CD de encomenda,
que é o nome, Música Contemporânea Brasileira Desconstruída Sob Encomenda.
Desconstruída Sob Encomenda, isso aí. Eu gostava dessa vertente filosófica, assim, né, da desconstrução, gostava bastante. E eu conversei bastante com o Ricardo Corona sobre isso, né. Aí o que aconteceu? Eu acabei conhecendo outro ídolo meu, que era o Arrigo Barnabé, né, que eu era, assim, também totalmente contaminado pelo Clara Crocodilo, né, pelo Tubarões Voadores e tal. E de repente eu conheci, fiquei amigo do Arrigo, o Arrigo fez uma peça pra mim, né? Que chama Fragmentos para Violão, né? Zé Eduardo Gramani já tava morando em Curitiba nessa época, aí ele fez e tudo. E foi muito legal, porque foi, como é um trabalho de encomenda, você remunera, né, o compositor, né? Você, através do do projeto de lei. E todo mundo pensa que vida de compositor é fácil, mas não é, né? Aí eu lembro até hoje do Gramani, puxa, já doentinho e tal, ele olhando pra mim, Marinho, ajudou na prestação da casa, né? Tipo, ele falando, né? É, até hoje dele falando isso, é assim. Mas ele era demais, era super astral. O DNA da Dança é uma peça que eu fiz pra Rússia Infante, né? Porque a gente já tava num trabalho de pesquisa, porque daí o que aconteceu? Eu achava que esse violão contemporâneo, ele podia ser muito bem otimizado se dentro de uma performance contemporânea, entende? Aí o meu diálogo com a Rocio veio muito para isso. Eu já tinha assistido Cabelos e Pensamentos ao Vento, da Rocio, já tinha visto um trabalho do Wyke, mas o Cabelos e Pensamentos ao Vento é importante, porque é um trabalho de um compositor chamado Carmo Bartolone, que morava em Curitiba, né? Era de São Paulo, mas morava em Curitiba. E ele compôs as peças especialmente para esse trabalho dela. Então, eu, quando comecei a fazer o trabalho com a Rocio, lógico, eu pensei assim, pô, vou fazer um trabalho de dança, vou colocar peças contemporâneas. Pô, mas eu tenho que fazer uma peça para ela coreografar, né? E aí foi que eu tive esse pensamento do DNA da dança, que é uma espécie de... É uma espécie de tema e variação, assim, que meio que conta uma coisa retrógrada, meio como eu fiz com você aqui, mas ao contrário, eu fui lá em Figueira, né? Ou seja, eu nessa peça eu vou passando por alguns clichês, alguns padrões de repertório que me influenciaram, de músicas que me influenciaram do violão, só que eu tô indo para trás. Quando chega lá no final, eu toco uma coisa meio parecida com Bossa Nova, uma coisa meio parecida com Beatles. Então, nesse DNA da dança, que é um DNA não só da dança, mas da arte ou da música também, né? Essa ideia das memórias, né, que a gente tem, né? E como que a gente acaba tendo esse amor pela arte, né? Porque é uma coisa meio inexplicável, né? Você não tem uma outra explicação senão o instinto, o amor mesmo pela arte, né? Porque os outros retornos a gente sabe que são mais... Os práticos, eles são mais complicados mesmo, né?
Claro.
Então a gente não tem muita explicação por que a gente acaba fazendo música, assim, para viver, né? Para viajar, para sobreviver, né? Então o DNA da dança é um pouco disso, né? E a homenagem à Rocio Infante, ela chegou a coreografar, tem uma coreografia linda num aquário que ela faz com água... Thank you.
Você está curitibaneando com Mário da Silva.